Quem nunca, né? Pegar o celular para ver uma coisinha e de repente passaram 20 minutos, você tá ali rolando o feed e depois nem lembra direito o que viu. É quase um reflexo. Hoje a gente vai investigar exatamente isso, com base em duas fontes bem interessantes. Uma delas faz uma análise assim mais psicológica dos mecanismos que nos prendem, e a outra mais um apelo pessoal, sabe, sobre o custo de vida que a gente paga por esse tempo de tela.
Exato. E o objetivo aqui, eu acho importante dizer, não é demonizar a tecnologia, é mais entender as forças que estão em jogo. A gente vai mergulhar um pouco nesses ganchos psicológicos que as plataformas usam e, claro, nas consequências reais disso, para nossa capacidade de focar, de pensar, de viver, no fim das contas.
Certo. Então, vamos começar por essa ideia da captura. Uma das fontes fala muito do famoso FOMO, né? O medo de ficar por fora. E eles citam uma pesquisa que é assim, assustadora. Quase 70% das pessoas admitem ter problemas com o uso das redes. A motivação para entrar ali muitas vezes não é nem buscar algo positivo, é o medo de perder uma notícia, uma treta, uma fofoca.
E as plataformas são projetadas para explorar esse medo. O algoritmo, como o próprio CEO do Instagram descreveu uma vez, ele é otimizado para entretenimento. E o sucesso é medido em comentários, compartilhamentos. Isso favorece o que é viral, o que é simples, o meme, né? É um conteúdo que gera uma reação rápida e não uma discussão profunda.
Nossa, faz todo sentido.
E a fonte conecta isso com o vício em jogos de azar. Foi o primeiro vício comportamental a ser reconhecido, sabe? Mostra que um comportamento, sem nenhuma substância química externa, pode alterar os circuitos de recompensa do cérebro.
E tem outra dimensão emocional que me chamou a atenção. As redes exploram a raiva, o medo, o sentimento de pertencer a um grupo, tudo para manter o engajamento. A fonte descreve como uma cilada, porque aquele prazer de brigar com alguém nos comentários libera substâncias no cérebro que
Que te prendem.
te fazem voltar para mais.
Exato, é um ciclo.
E, para além desses mecanismos, tem o custo real, o tempo perdido. Uma das fontes faz uma previsão bem sombria. Diz que o principal arrependimento das gerações futuras vai ser o tempo de vida desperdiçado nas telas.
Pesado isso. Professores relatando em sala de aula. Alunos que não conseguem mais ler textos longos, que têm dificuldade de interpretar, de diferenciar fato de opinião. A leitura desenvolve uma área do cérebro que outras mídias simplesmente não alcançam.
E tem um impacto pessoal, né? A distorção da realidade. Um dos textos fala em dissociação. É aquele momento em que a pessoa perde a noção do tempo, de si mesma, enquanto está rolando o feed. E, claro, a comparação constante com aquela vida perfeita do Instagram, que faz a vida normal de todo mundo parecer péssima.
Então, como a gente sai disso? O interessante é que as fontes não focam só em força de vontade. A sugestão é criar barreiras, criar atrito de propósito.
Como assim?
Coisas práticas, tipo deletar os aplicativos, ou ter um celular secundário só para o essencial, sem redes, ou, sei lá, limitar o uso do YouTube só para quando estiver na esteira da academia. A ideia é quebrar o piloto automático, forçar uma decisão consciente.
E junto com essas barreiras físicas, vem uma mudança de mentalidade, né? As fontes falam muito do JOMO, o Joy of Missing Out, a alegria de estar por fora.
Exatamente. Mas não é só se sentir bem por estar offline. É um treinamento ativo. Você está ensinando para o seu cérebro que o silêncio não é um vazio que precisa ser preenchido com notificação. É um espaço para os seus próprios pensamentos, para a criatividade. É a diferença entre só consumir conteúdo e, de fato, criar alguma coisa.
Faz toda a diferença.
O objetivo final, como uma das fontes coloca, é que a internet enriqueça a sua vida real. E não que a vida online sugue energia da sua vida física.
Fica bem claro, então, que essa luta pela nossa atenção não é uma falha de caráter nossa. É uma batalha contra sistemas projetados com bilhões de dólares para nos manter ali, conectados.
O que nos leva a uma reflexão final, eu acho. As fontes sugerem que a nossa vida real, a presencial, a capacidade de conversar, de se aprofundar num assunto, de construir relações, está sendo atrofiada. Então a pergunta que fica é: qual seria a primeira coisa na vida física que alguém poderia fortalecer, se conseguisse recuperar só 30 minutos por dia, que hoje vão para as redes sociais?